Clube do Cinema. Atenção, sejam bem-vindos ao Clube do Cinema. Desliguem os seus telemóveis ou coloquem em modo silencioso para ter uma melhor experiência. Quitutes e guloseimas podem ser adquiridos em nossa bomboniere no final do espetáculo. Apertem os cintos e tenham uma ótima diversão.
Chegou Clube do Cinema aqui nessa terça-feira, neste final de ano maravilhoso. Eu aqui junto com o Marcolius e vou fazer já uma pergunta. Marcolius, você comprou a sua árvore de Natal?
Já, minha árvore de Natal é comprada já em fevereiro. Porque eu sigo o padrão do calendário de gente louca, né? Então, a hora que acaba o Natal... Já chegou ano novo, a árvore fica lá até fevereiro porque eu tenho preguiça de desmontar. Aí, em vez de desmontar, eu quebro ela com martelo, daí eu vou e compro outra já na sequência. É mais fácil, é mais barato você comprar depois, sabe? Acumulação, igual você comprar ovo de Páscoa em julho.
Você deixa tudo montado o ano inteiro, depois você só liga na força.
Nossa, tem gente, luzinhas de Natal. Tem gente que faz isso aí, né? Tem gente que faz mesmo. Meu pai era um que fazia isso aí. Ele montou, acho que a casa inteira, acho que em 2002, até 2015 ainda tava, as mesmas luzes lá. Tudo queimado, estragado, mas nunca trocou uma.
Clube do Cinema, nesse dia 17 de dezembro, continuamos com a nossa retrospectiva de 2019. Afinal, chegamos ao final desse ano.
É. Não sei se estaremos vivos até o ano que vem, mas chegamos no final desse. Pega aí, quem estiver ouvindo, já pega a pá e já joga um pedaço de terra para enterrar já.
Retrospectiva do que aconteceu esse ano, retrospectiva de algumas músicas que a gente tocou aqui no Clube do Cinema. E Marcolius, quais os filmes que você gostou esse ano, que valeu a pena você ter assistido?
Nossa, hein? Quase nenhum, hein? Ó, Toy Story 4 eu gostei bastante, acho que para mim valeu a pena. It, capítulo 2, acho que valeu a pena. O Marcolius do Futuro, ele tá falando pra mim que o Exterminador valeu a pena, porque eu ainda não assisti. Apesar dele já ter estreado quando estiver ouvindo esse programa, eu ainda não assisti ele, porque ainda ele tá gravando. Detetive Pikachu valeu a pena. Turma da Mônica Laços valeu a pena. Vidro valeu a pena. Alita Anjo de Combate valeu a pena. Zumbilândia 2 também, o Marcolius do Futuro falou pra mim que valeu a pena. E acho que só, viu? Bacurau... Fazendo presença.
Inclusive, assisti Bacurau, e finalmente.
Gostou? O que, que é?
Ah, eu esperava um pouquinho mais, mas é bom.
Né? Acho que é um problema de quando o filme é muito bom.
Não, é o problema...
Negada coloca muito hype, né? Nossa, obra-prima.
O problema é de você ter assistido depois de todo mundo, né? Porque assisti depois de todo mundo. Daí eu fiquei numa... Realmente...
Eu não gosto de ficar lendo muita opinião alheia justamente por causa disso.
Criou um
porque
hype
Negada fala ou que é muito ruim... É aquele hype negativo muito... Daí você vai assistir, o filme é bom. E os caras falaram ruim porque os caras foram pagos pra falar ruim. Ou às vezes o contrário.
Mas daí eu fiquei muito interessado que Hollywood assistisse Bacurau e botasse o Rambo lá em Bacurau. Hein?
Nossa, hein? Imagine, Braddock ali, Chuck Norris.
Em Bacurau.
Inclusive eu queria dar uma notícia sobre Chuck Norris. Chuck Norris sofreu dois infartos aí, quase fulminante aí. E ele sobreviveu aos dois, né? Aí a nota que colocaram ela foi ataque cardíaco, não sobrevive a Chuck Norris. É verdade, colocaram, meu.
Viva
nota oficial, infarto, não sobrevive a Chuck Norris.
Chuck Norris eterno. Vamos então terminar esse bloco tocando uma música de uma série que eu gosto pra caramba, que é do Família Soprano, apesar de não ser desse ano, mas a gente tocou no nosso especial sobre séries. Então a gente vai tocar Woke Up in This Morning,
do
Alabama.
Qual o especial sobre séries? Porque quando nós não temos o que falar, nós falamos de séries. Já teve uns 10 programas de séries.
Eu não sei, sobre séries boas a gente fez. Porque a gente deve ter feito séries ruins também, né?
Acho que todo o programa é ruim, então todo o programa foi série ruim.
Vamos então com essa música aqui no Clube do Cinema, sem o que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema aqui na sua educativa FM e também no Castbox, não é mesmo, Marcolius?
Castbox, castbox.fm. Digita lá Clube do Cinema, você encontra nós, você pode ouvir o programa de novo. Se você quiser, se for louco o suficiente, você pode.
Todos os programas estão lá?
Todos ainda não estão todos, mas está quase. Porque que... não sabe até quando vai, né? Então dá pra falar todos, né? Porque não sabe até onde já vai.
E quem quiser mandar reclamações?
Reclamação você pode mandar diretamente pelo Facebook.
O call center do...
Call center do programa. Qual que é o seu celular, Marquinhos? Pros caras ligarem pra você e falar mal? Qual que é? Você pode mandar pelo Facebook.
Facebook.
Né? Clube do Cine. Ou pelo Instagram. É que o Instagram é meio ruim, né? Você mandar mensagem pro pessoal, né? Tem lá um espaçozinho lá pra você mandar... DM lá, mas é chato lá, mas faz pelo Facebook. Mas pelo Instagram é Clube do Cine 105.
É você quem responde todas as perguntas?
Se fosse eu, ninguém mais, né? Nossa, já tem pouca gente ouvindo. Se fosse eu que respondesse, aí que negado, eu não ia ouvir mais, nunca mais.
Clube do Cinema, neste finalzinho de ano, falando sobre as coisas boas que aconteceram no cinema.
Teve alguma?
Teve várias, não teve?
Será, meu?
Fora Vingadores, teve alguma?
Fale alguma coisa boa que teve no cinema de Hollywood indiana, Bollywood. Fale aí, um filme que fez
indiano,
sucesso.
Indiano, realmente não saberei.
Será? E daqueles filmes da Somália lá?
Da Somália?
É, tem um filme lá que chama Jesus Kung Fu, que os caras pegaram o Cristo Redentor nosso aqui, que é tipo os caras lá da África invadem o Brasil, aí a estátua do Cristo Redentor, ela toma vida e luta com os caras no meio da rua. Jesus Kung Fu. É massa, hein? É top.
É bom. O programa passado a gente falou sobre os VOD, né? Sobre os streamings.
Sim.
E a gente tava falando sobre o Disney Plus, a gente tava falando da Amazon.
Sim.
E eu peguei pra ver os filmes da Amazon. Cara, qualidade lá no alto, né?
Tá boa a qualidade. A Amazon tá boa. A Apple TV estreou essa semana que a gente tá gravando agora, acho que foi dia 1º de novembro, estreou também a Apple TV, a qualidade também tá boa. Teve uma série aí que eu acho que os caras gastou tudo o dinheiro que eles tinham pra fazer, que é com o Jason Momoa. Uma série que chama Si. Não sei como é que vai ficar a tradução em português. Talvez enxergar ou ver, sei lá. Também tá boa, tá chique. Os caras estão chegando com os pés na porta mesmo. Acho que a Netflix tá com medo.
Uhum.
Né? Porque a Amazon tá muito boa. Qualidade de filme, qualidade
não,
de série.
Não, a Amazon, eu tava vendo lá, tem uma série com a Julia Roberts, cara.
Tem,
um filme,
tem.
Uma série com a Julia Roberts,
tem,
qualquer coisa assim.
É filme exclusivo, né? Que,
é.
Tem. Os caras estão gastando grana. É que a Amazon, ela tem grana alta já, né?
A Amazon já tem grana.
É, já tem a grana alta. Aí a Apple TV também já chegou com esses dois pés no peito aí, fazendo duas séries com atores muito renomados e... Mega produções. Uhum. Essa do Jason Momoa e teve uma outra.
É, que eu vi a Jennifer Aniston.
Né? Com o Steve Carell.
Sim.
Também chegaram já com assim, pra arrebentar mesmo, né?
Entendi.
E agora a Disney, né? É que a Disney não vai precisar fazer nada, né? Uhum. Ela já tem um catálogo gigantesco. Então já vai chegar já. Então a Netflix não pode ficar pra trás, né? Os caras têm que se ligar aí, porque também tá dando ruim lá se eles ficar moscando. Não pode, senão vai. Cortar as perninhas, Netflix, né?
Uhum.
Esse é o problema que quando você faz muita coisa boa na sequência, você acaba chegando naquele apogeu e você relaxa, né?
Sim.
Tudo que a gente faz é bom. Daí esse ano, 2019, eles lançaram uns negocinhos bem ruinzinhos.
É.
Ao meu ver aí. Porque a Netflix, ela é boa de série. Ela
Sim.
faz alguns filmes legais, mas série sempre foi o top, né?
Uhum.
Ela veio com uma bagagem muito boa de série boa, né? Marco Polo, o Stranger Things... Né, ela foi vindo assim, várias séries eram canceladas nas TVs abertas, ela ia lá e comprava, apadrinhava, e com isso dava um up, ficava melhor, né? Isso aconteceu com The Last Kingdom, que era um concorrente britânico de Game of Thrones, ela trouxe pro catálogo dela e ficou um negócio assim top, ela melhorou assim 120% a produção do negócio. Aconteceu com o próprio Lucifer, aconteceu com uma série do CW que chama Riverdale, foi vindo. Aí chegou no top, né? Atinge o apogeu, pra quem não sabe, apogeu é quando você chega no top do máximo, não dá pra você subir mais.
Uhum.
E aí foi, subiu a cabeça, né? Ao meu ver, pelo menos, acho que foi isso. Porque eles começaram a lançar uma série pior que a outra na sequência, sabe? Nossa, uma qualidade baixíssima, um roteiro confuso, uns atores assim que não sabem atuar... Não sei o que aconteceu.
Você acha que a Amazon vai ser a HBO dos streamings?
Eu acho que sim, hein? Se der certo esse Senhor dos Anéis aí, eu acho que vai arrebentar.
É?
Eu acho que vai.
Olha, então...
E bem que você tocou aí do HBO, não dá pra ser o HBO dos streamers, porque o HBO já é o HBO dos streamers. Sim. É o HBO Max agora, foi lançado em outubro e provavelmente vai continuar a mesma qualidade, que já está, né? É, tem o Watchmen, então é uma qualidade muito boa. Estreou aquele His Dark Materials, que
então,
é baseado
esse, isso
no,
aí,
nos
cara,
livros do Bill
Pullman. Então é
isso
aí, cara,
é bom isso aí? Tá bom, viu?
É? Tá. Você chegou a assistir?
Assisti um episódio só até agora que foi lançado. Mas tá, ó, James McAvoy tá fazendo
então,
papel
mas já, aqui. Diz que já fecharam a segunda temporada?
Já fecharam.
Caramba, hein?
Já tá renovada para a segunda, né? Mal estreou a primeira, já tá renovada para a segunda. E só atorzão. Só quem atorzão. Faz a menininha é aquela que fez a X-23 do filme do Logan. Né, o James McAvoy faz o tio dela. Só a atriz que faz a vilã, que eu não sei quem é, mas dizem lá que é uma atriz renomada britânica, mas eu não conheço. Não conheço tanto ator britânico assim. E o efeito especial, nossa, eu tô assustado.
É mesmo.
Porque eu lembro quando saiu o filme, Bússola de Ouro, os caras falaram que eles estouraram o orçamento só pra fazer um macaco. Né, que a vilã ela tem um macaco. Né, que cada pessoa nesse universo... Ela tem um animal ligado na alma, né? Tipo, daí tem um animalzinho que anda lá. Aí diz que gastaram tudo que tinha possível com o macaco lá.
Entendi.
Aí nesse aí parece que é tão fácil, porque você fazer...
É, eu vi, tem bastante, né, efeito.
É, nossa, tá arrebentado. Eu não sei, tá melhor do que no filme e é série? Como que você consegue, né? Porque aquela série da DC lá, o Monstro do Pântano, foi a falência porque gastaram demais pra fazer efeito. Eu fiquei meio assim, nossa, como que conseguiram fazer isso aí?
Ah, porque a HBO é milionária, né?
Milionária. E é da DC.
E mas a Warner tá... Warner comprou agora tudo, né?
É, a Warner, ela já era já dona da HBO, né? A Warner, ela é dona da DC, da HBO e do CW, que é o canal lá que passa série aberta. Aí teve uma outra empresa que comprou esse grupo aí, o grupo Warner. Daí essa empresa que tá... lascando a mão de enfiar dinheiro nas séries lá. Eu acho que eles estão com medo, né? Principalmente desse Senhor dos Anéis que tá vindo aí, rebentando. Eu acho que eles estão com medo, estão tentando emplacar com várias e várias coisas.
Ah, então, ó, quando a gente fala da Netflix, tem muito adolescente fã de Netflix,
tem,
né?
Mas acho que é por isso que ela tá focando muito em série adolescente.
Então, mas a HBO é muito... adulto, né? É adulto, né, cara? É
por isso
bem
que...
adulto. É. Porque você vai pegar lá o The Dosh, que eu gosto pra caramba, que é uma série lá. Tem o Sharp Objects, que tem... Nossa, só tem atorzão. Saiu um da Rainha Elizabeth.
É, com a... Como é que é o nome dessa atriz aí?
Esqueci o nome dela.
Eu esqueci também,
Oscar. É. Só Oscar.
Top.
E o figurino, tudo de primeira linha, cara.
É por isso que eu até achei estranho, porque que ela pegou o His Dark Materials pra fazer, porque é uma história infantil, vamos dizer assim, né?
Tem o próprio Euforia agora que lançou, que também é adulto, mesmo tendo a menina do Homem-Aranha lá.
Sim.
É adulto, né?
É, a HBO é focada em coisa adulta, né? Ela só faz coisa adulta. Você vai assistir alguma coisa da HBO, você tem certeza que vai ter ou muita violência ou alguma coisa muito, assim, nível 18 anos pra cima.
Ó, vamos fechar, então, esse bloco e eu queria voltar falando do Watchmen, que o Watchmen, pra mim, eu acho que, não sei se você vai concordar ou talvez não, mas eu acho que é a série desse ano, não?
Tá sendo, sim. Por enquanto, tá sendo.
Ó, vamos tocar, então, a música do Rock 4, pode ser?
Pode,
que você gosta pra caramba?
Qual que é?
Burning Heart.
Opa, sensacional. Burning Heart!
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Clube do Cinema, aqui na Educativa FM e também no Castbox, para você que está no centro da cidade comprando seus regalos de Natal, não é mesmo, Marcólios?
Mas tem alguém ouvindo isso aí? Porque, é porque você tem razão, o centro ele vai estar aberto.
No
horário
seu
que
belíssimo automóvel conversível comprando presentinhos de Natal?
Por que será que não tem carro conversível no Brasil? Era para ter, né? Por causa do clima... Por que será que não tem? Por que não tem, Marquinhos, carro conversível no Brasil?
Se chove granizo com
o negócio
Brasil, aberto.
Mas no Brasil vai chover? O Brasil não tá chovendo nem água mais, imagina.
Mas tá chovendo... Granizo. Mas tem no mar tem óleo, né?
É, mas não tá chovendo.
Desastres podem acontecer.
Eu tô vendo aqui a lista dos filmes que foram lançados esse ano. Vou fazer uma pergunta pra você que é diretor. Os filmes de drama estão morrendo ou não?
De drama não estão morrendo, mas o público sempre vai gostar. mais de ação e comédia, né?
Porque aqui, ó, na lista aqui dos filmes que foram lançados em 2019, tem só 4 de drama e dos 4, só 2 é brasileiro.
Mas o legal de drama é que o drama tá migrando também pra televisão, não.
Ah, pra televisão.
Ou pra televisão ou pros streamings mesmo, né?
Olha que legal a classificação do filme El Camino.
Sim.
Conhece o filme El Camino?
Sim.
Tá escrito aqui que é um filme de faroeste.
Olha.
Beleza, né? Tá certinho.
Sim, certíssimo.
Tá certaço, né?
Isso segundo quem? O Google?
Segundo o Google.
Entendi.
O Google acertou perfeitamente. Né? Ó, tá mostrando aqui que A Vida Invisível é um filme de romance.
Entendi.
Mas tem só 2 filmes de drama, que seria o Rocket Man.
Sim. Que também não é, que é mais um musical do que um drama, na minha opinião.
E Divaldo. Conhece esse filme? Divaldo,
Divaldo
o Mensageiro.
É um brasileiro.
O Mensageiro da Paz. Conhece esse filme?
Nossa. Não conheço.
Jesus.
Melhor quer dizer, não... conheço, mas não o assisti.
Melhor não conhecer.
Agora, o Rocketman é um filme que eu esperava muito mais também, viu?
Eu não assisti porque eu não gosto do John Lennon.
Não é o John Lennon. É o Elton John,
eu
a história do Elton John.
Eu não
pô.
Gosto do John Lennon. Detesto o John Lennon, não gosto. Não gosto do Elton John.
Ué, é um filme legal, mas...
Eu gosto do ator, Tyrone Egerton, né? Tyrone Egerton, eu gosto dele, acho ele um bom ator. Apesar de eu ter assistido só 2 filmes, não, 3 filmes com ele, que foi o Kingsman.
Sim, Kingsman é bom, hein? Kingsman é legal.
E o Kingsman 2... É. E o Robin Hood.
Robin Hood eu não vi, mas
que é com ele e com o Jamie Foxx.
E o Kingsman, aquele cara que parece o Magnum, pô?
Quem?
Não tem o vilão?
Tem.
Do Kingsman?
Do primeiro ou do segundo?
Eu acho que é do segundo, que tem um chapéu, que é tipo um cowboy.
Ah,
parece
sim.
O...
Que é o Pascoal, como é que é? Pascoal não sei o que o nome do ator. Pascoal alguma coisa, esqueci o sobrenome dele.
Putz, o cara parece o Magnum.
Parece o Magnum, Tom Selleck.
Exatamente.
Tem uma cena, não, nesse filme aí tem aquela cena que ele luta com os caras dentro do bar lá, que é sensacional aquela cena lá, hein?
Que ele corta os negros
com o chicote. Aí, de repente, o cara puxa um laço, né? Fica pulando dentro do laço. Não, ficou massa.
Kingsman é legal também, né?
Da hora. E dizem que esse ator vai fazer o Wolverine. Esse é o novo Wolverine, o Tyrone Egerton. Mas ele já falou que não é, mas o pessoal insiste bater na tecla que ele vai ser o novo Wolverine.
Não, Wolverine jovem, que não existe Wolverine jovem, né?
É.
Wolverine sempre foi velho, pô.
Sempre foi velho. Quem que você escalaria pra ser o novo Wolverine agora?
O novo Wolverine?
É, que ator?
Ninguém, cara.
Mas não tem que sei. Ter, vai ter que ter o novo Wolverine.
Ah, mas achava um cara que fosse igual o antigo, porque o antigo é...
icônico.
Ah.
Hugh Jackman, icônico.
Personificação do Logan,
Carcaju,
né, cara?
Mas o Wolverine é baixinho, mano.
Inclusive, o Logan é muito bom. O Logan é muito bom, né?
O filme Logan?
O filme Logan é muito bom.
Melhor filme de super-herói, na minha opinião, até agora, foi o Logan.
Será?
Eu acho. Tirando... Não, tirando nenhum. Pra mim, foi o melhor. Porque... Eu não gosto do teor de comédia que tá sendo levado os filmes de super-herói. Super-herói não tem que ser baseado na base da comédia.
Será?
Não, não gosto. Pra mim, super-herói tem que ser ação, terror, drama.
Shazam? Será que não?
Deus o livre. Muito ruim. Pior filme da DC até agora.
Ó, então a gente tá falando dessa semana, fazendo uma retrospectiva aqui do que aconteceu este ano de 2019, porque a gente vai terminar... esse belíssimo ano, né? Esse belíssimo ano terrível. E a gente vai tocar uma música aqui que o Marcolius gosta.
Eu gosto desse herói, eu gosto dessa banda e eu gosto dessa música.
Highlander. Hag ou High?
Highlander. É Highlander.
Highlander.
Highlander é interessante que nunca traduziram o nome Highlander, porque seria, tipo, a tradução ao pé da letra seria o Terra Alta.
Uhum.
O Alta Terra.
Entendi.
É meio estranho, né?
Ó, então a gente vai fechar com Prince of the Universe do Queen, beleza?
Perfeito.
Clube do Cinema, senão que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, estamos de volta, redes sociais. Você sabe o que é uma rede social, Beto?
Uma rede social?
É, uma rede social é aquela rede grande que deita um monte de gente. Aí fica social, porque tá mais do que uma pessoa. Isso é uma rede social. Não é, Marquinhos?
Uma rede compartilhada.
Uma rede compartilhada. De pessoas. Né? Eu queria dizer que a gente tem o Facebook do Clube do Cinema.
A gente tem o Facebook?
A gente tem.
Você é amigo lá do...
De quem?
Do cara que
do
criou...
Do Mark Zuckerberg?
É,
o cara
dele.
É um alienígena, né, meu? Você viu já aquelas imagens dele lá no congresso, lá, dando... parecer, né, das coisas lá, que diz que o Facebook vendeu dados lá, então é muito alienígena essa cara dele que ele faz. Pegue lá umas filmagens pra você ver. E a gente tem lá Clube do Cine no Facebook, a gente tem Clube do Cinema 105 no Instagram e tem Clube do Cinema no Castbox.
Mas tem tudo isso?
Tudo isso.
Tudo isso pra ninguém,
falar
com nós?
Inclusive eu queria pedir desculpa aí pra mim, porque eu sei que eu vou estar ouvindo isso aqui, pedir desculpa aí pelas músicas horríveis que foram tocadas esse ano. Nossa Senhora.
A programação musical é excelente.
Deus
digna, digna dessa belíssima rádio.
Eu bato até na mesa aqui, ó. Que olha, você tá louco.
Retrospectiva 2019, Marcolis.
Retrospectiva 2019. O que você queria falar de Watchmen?
Queria falar de
Watchmen, melhor série na sua opinião.
Olha,
superou Breaking Bad.
Não.
Qualquer série supera Breaking Bad, pelo amor.
Vai dormir.
Série ruim.
Não, de 2019.
2019.
Acho que é um lançamentão, né,
de série. Destronou Xena, a Princesa Guerreira, na sua opinião. De melhor série do mundo. Hã?
Ó, 2019, lançaram várias séries, mas o Watchmen tá bem interessante, não tá?
Tá indo bem. É aquele negócio que eu já falei algumas vezes, eu... tenho medo das séries da HBO, porque ela começa muito bem, depois ela vira um emaranhado de roteiro que você aí já começa a não entender nada. Mas por enquanto, pra mim, tá lindo.
É?
Por enquanto, pra mim, tá excelente.
Você tá acompanhando e tá gostando.
Tô
porque
gostando. Tá mantendo o nível que a história do quadrinho era.
É?
É. Porque a história do quadrinho, ela foi criada pra poder bater numa tecla ruim que tava acontecendo no mundo, né? Então... tá mantendo esse padrão pra mim.
Você acha que o Dr. Manhattan vai aparecer?
Vai, o trailer que foi lançado, acho que em agosto ou setembro, já mostra ele. Só que ele vai aparecer no último episódio da primeira temporada.
Ah, é?
É, ele volta pra Terra.
Uau!
É, mas tipo, vai ser tipo 5 minutos pra acabar o episódio, puff, aparece o tiozinho. Ele vai aparecer só de costas, só.
Só de costas. Pra não gastar. Já gastaram
gastar
tudo
muito.
O orçamento da série.
Não vai gastar muita coisa, né?
Viu? E mais coisas que aconteceram esse ano, Marcolis?
Só pra explicar, ainda batendo na tecla do Watchmen, né? Pra quem nunca entendeu, porque tem muita gente que já leu o quadrinho ou assistiu o filme e não entendeu, né? Se passa num mundo alternativo ou se é no nosso mundo mais versão futurística. Só pra explicar. O Watchmen, eles passam num mundo alternativo no qual os Estados Unidos venceu a guerra do Vietnã pela presença do Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan foi lá, arrebentou os vietnamitas, os Vietcong e tudo, e os Estados Unidos venceu a guerra.
O Dr. Manhattan é um ser criado?
Foi um acidente, né? O Dr. Manhattan, ele veio de um acidente do Projeto Manhattan, que foi a criação da bomba atômica lá nos Estados Unidos, né? Aí um acidente aconteceu lá com um tio... Ele foi desintegrado pela energia atômica e conforme o tempo foi passando, ele se remontou. Ele se renasceu como um ser onipresente, onipotente e tudo. Ele virou um deus entre os homens, né?
Uhum.
Aí ele foi lá e ele regaçou a guerra do Vietnã. Ele ganhou para os Estados Unidos a guerra sozinho. Aí com isso, o Vietnã ele virou um estado americano, né?
Uhum.
Daí, tanto que se você assiste a série, você vê aquela personagem lá, a protagonista lá, a... Midnight Nun, né? A freira da meia-noite lá, você vê que ela fala que ela nasceu no Vietnã, né?
Uhum.
Você até assusta, pra você que não conhece a história original, provavelmente muita pessoa assustou, né? Pô, mas a mina é negra e ela fala que ela nasceu no Vietnã, como assim? E ela é americana?
Uhum.
Né? Daí que você tem que levar em consideração todo esse negócio. E o Alan Moore, ele escreveu o quadrinho pensando justamente nessa parte da guerra, né? Ele queria fazer uma crítica à guerra, né? E pessoal que escreveu o roteiro da série tá fazendo uma coisa mais em relação ao racismo, né?
Entendi.
Eles estão batendo nessa tecla em relação ao racismo e tal.
É o cara do Lost, né?
É um dos caras do Lost, é.
Entendi.
Porque o Lost, se eu não me engano, acho que teve, foram três criadores, né? Um deles que tá envolvido.
Você acha que tá mantendo o mesmo nível? Diz que desse cara aí do Lost, que eu não assisti Lost, nenhum episódio de Lost eu assisti, diz que que ele fez esse, depois ele fez uma outra série também.
Fez Fringe.
Fez Fringe?
Fringe, também é muito boa a série.
Depois, pelo que eu ouvi, tem uma outra série, né?
É, acho que deve ter feito mais, né? Mas tem uma outra aí que é mais famosa, mas não vou lembrar o nome, mas também é de ficção.
Uhum.
Ele é mais focado em séries de ficção científica, essas coisas assim, sobrenatural, né? Acho que é o primeiro trabalho que ele faz voltado ao quadrinho, acho que é essa.
Entendi.
Né? Porque quadrinho é nova mina de ouro, né? Então tá todo mundo dando uma cutucada ali, né? Então é assim.
Olha, eu tô achando... Eu assisti o filme e o filme... Uhum. Eu dormi no meio do filme porque ele é parado e chato.
É, a história original, ela é assim. A história original, ela é parada e chata mesmo, né? Não é uma história de super-herói. É uma história daquele negócio, né? Quem vigia os vigilantes, né? Essa é a pega, né?
Uhum.
A história de supremacia, poder que sobe a cabeça, né? Porque imagine, é um negócio bem atual, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente, na sociedade do jeito que tá... Aparece meia dúzia de negro aí encapuzado combatendo o crime aí. Né? Aí os caras ficam endeusados, porque o público vai endeusar mesmo. Né? A gente tá precisando de justiça, a gente tá precisando de coisa contra a violência. Aparece um tio aí que rebenta tudo, os caras endeusam ele mesmo. Aí sobe a cabeça, né? Foi o que aconteceu na primeira história, né? Tipo, você pega lá o pessoal comediante... Você pega o encapuzado justiceiro, você pega as outras negadas lá, foi tudo assim. Aí a introdução do tiozinho pensador lá, o Ozymandias, que foi o estopim pra estragar tudo. Né?
Uhum.
Se ele não tivesse ele, aí o negócio ia continuar. Inclusive é ele que também tá fazendo meio por cima, né? Não ficou claro ainda, mas ele que tá meio que fazendo algumas zicas na série, né?
Entendi. Agora me explica só uma coisa antes da gente terminar esse bloco. O lance do Horhash lá, que ele faz um manual lá, qual que é essa história aí?
Esse é um negócio que eu não entendi ainda. Por que que eles colocaram e associaram o Horhash com aquele negócio da Sétima Cavalaria? Não faz sentido nenhum, porque o Horhash, ele não é preconceituoso. Ele não tem nada a ver com isso. Sabe, tipo, os caras que meio transformaram o símbolo dele na nova Ku Klux Klan, sabe? Eu não entendi. Eu acho que ainda vão explicar isso, porque pra mim não fez sentido.
Entendi.
Um negócio que pra mim não fez sentido nenhum.
Ó, então vamos fechar esse belíssimo bloco tocando a música do 007, License to Kill, da Gladys Knight. Clube do Cinema, senão que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Terminando esse ano maravilhoso de 2019, nesse dezembrão caloroso.
Eu queria fazer uma pergunta pra você que é diretor de cinema. A gente tava falando em off aqui sobre o Tom Cruise fazer o Top Gun 2, que ele vai pilotar o jato com cadeira de roda, então vai acreditar. O que que tá acontecendo que Hollywood não escolhe mais ator? Porque tão tudo fazendo filme com os atores velhos. Estão desenterrando múmia. Por que que ele tipo, não faz franquia nova com um ator jovem? O que,
não,
que acontece?
Não é que não faz franquia com ator. É que os caras têm medo de apostar, né?
Mas por quê?
E quando aposta, na verdade, criaram-se alguns padrões, né?
Ó, por que que eles não apostam numa franquia dessa aqui, ó? Desse filme que foi lançado esse ano. Dora a Aventureira e a Cidade da Feitiçaria. Filme live action da Dora Aventureira. Por que eles não apostam nisso?
Inclusive,
aqui?
A menininha da Dora, eu assisti um filme com o Mark Wahlberg, que eles adotam uma família. Você assistiu esse filme?
Se eu assisti?
Como que é? Uma família diferente?
Sim.
Qualquer coisa, que é o Mark Wahlberg, uma atriz que sempre aparece, mas eu não sei o nome dela.
Sim.
E tem a menininha que fez a Dora.
Foi.
Pô, tá um filme legal,
não,
velho.
É legal sim. É legal, mas acho que não é desse ano, né? Acho que é 2018.
Não deve ser desse ano.
Não, mas é chique. Mas por que que acontece isso? O que que acontece? O pessoal tá com medo.
Então, criam-se padrões, por exemplo...
Porque até pra fazer os super-heróis, os caras escolhem o nego velho...
Lembra do River Phoenix?
Sim.
Que é o irmão do Joaquim, que morreu e tal.
Sim. Um ótimo ator,
eles estão querendo... Sabe o molequinho do Stranger Things, que é irmão de um dos molequinhos do Stranger Things lá, o mais adolescente? Lembra dele?
Sim.
Eu já vi a galera tentando emplacar esse moleque aí como o novo River Phoenix. E na mesma proposta de ser um jovem desajustado e coisa e tal, a mesma coisa do James Dean, a mesma coisa do River Phoenix em Garotos de Programa, que fazendo com ele. Então, eu acho que eles apostam nos padrões, sabe? Porque o moleque tem quase o mesmo perfil do River Phoenix.
Até quase o mesmo corpo, né? Se for ver fisicamente, ele é bem parecido. Você tem razão.
Então, quando aparecer um biotipo padrão que o cara tem uma boa qualidade de interpretação, eles vão enfiando nos buracos pra... Ah, esse é o novo... Que nem o Brad Pitt foi o novo Robert Redford.
Entendi.
Sabe?
Uhum.
Então eles vão assumindo esses padrões. A hora que aparecer um novo moleque igual Tom Cruise, pega o lugar, sabe?
Mas por que não tem mais, assim, franquias novas, assim? Tipo Rambo. Por que não existe um negócio original? Não continuação do Rambo. Ou Braddock. Ou Comando.
Eu nem falo de...
Por que não teve um 2 do Comando? Imagine ele saindo do asilo e indo resgatar a filha dele lá. Imagine, em vez dele jogar as coisas nos caras, ele joga a pedaço da muleta.
Eu nem falo de ter franquia nova. Eu falo assim, por que que não se tem filmes mais simples, né?
É, então, né? Por que
sempre muito complicado tentar explicar o porquê que o vilão é vilão, por que o herói é herói. Não, bota só um cara correndo atrás de alguém lá, já tá ótimo, né? Então vamos fechar esse bloco aqui. Fala uma recomendação de um filme.
É esse aí que eu falei, Dora Aventureira Live Action e a Cidade da Feitiçaria. Assista esse filme.
Mas não chama Cidade da Feitiçaria.
Ah, tá escrito aqui no Google aqui. O Google tá meio doido.
Ó, então vamos lá fechar com uma série que vai voltar. Qual? Um Tira da Pesada.
Opa, não sei quando, mas vai.
The Horizon do Glenn Frey aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, direto do Espaço Sideral, no finalzinho do ano, recapitulando as coisas que aconteceram aqui no seu 2019. Vamos lá, Marco Olhos.
Vamos agradecer a programação de áudio da Juliana Protti e Lorena Gasparotti.
Agradecer bastante.
Edição técnica do Deus da História do Rádio Mundial, Marquinhos Ferreira.
A lenda do rádio.
A lenda, o Jedi. E agradecer também direção geral do Eduardo Castro, nosso chefe. Todo respeito ao doutor.
Toda reverência.
Toda referência.
Essa pessoa linda.
Toda referência e reverência também.
Agora você vai dar uma dica... que as pessoas assistirem nesse final de ano, antes do Natal.
Uma dica que eu assisto todo ano, American Ninja, a série. A série que eu falo, a série de filmes, né? Porque não tem série da American Ninja, infelizmente. Podiam fazer.
Nenhum filme de Natal?
Não, filme de Natal eu deixo pro programa de Natal. Por enquanto você assista American Ninja.
Não tem nenhum...
Aí semana que vem você ouve que eu vou dar dica de filme de Natal.
Natal Sangrento? Natal Assassino?
Podia dar aquela dos Papai Noel Assassino lá? Como é que é o nome daquele filme? É um filme, acho que da Iugoslávia, sei lá. Acho que é Senta o nome do filme. Vê um monte de Papai Noel pelado e rebenta a canegada, come os caras. Tudo canibal, maluco. É, assista. Vale a pena.
Ó, então a gente vai terminar esse belíssimo programa tocando Michael Jackson, pode ser?
Sensacional, hein?
Michael Jackson?
Sensacional. Michael Jackson, sensacional.
Do filme Detona Ralph, a gente vai tocar Bad.
Perfeito.
É bom essa música?
Linda.
É bom o filme Detona Ralph?
Ótimo.
E o Michael Jackson?
Também é lindo. Nossa, é o melhor artista do mundo.
Gente, a gente volta então a semana que vem. Por incrível que pareça, já é Natal. Né? A gente volta. A gente espera que vocês estejam aqui com a gente, né, Marco Olhos?
Sim.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.